Boa tarde. O meu nome é Nuno Arias Silva. Hoje venho-vos mostrar como estender a Active Directory para Azure. Basicamente é utilizar o que está na vossa infraestrutura da Active Directory e estar a estender para Azure, tanto Azure parte de infraestruturas como Azure Active Directory. A nível da agenda, dar uma breve introdução da parte de identidades, cloud híbrida e gestão de identidades. Hoje em dia, os nossos desafios têm a ver com os utilizadores todos que temos nas organizações, que trabalham em qualquer localização, dispositivos, etc. Começam cada vez a utilizar mais dispositivos de diferentes fabricantes e esses próprios dispositivos estão numa mistura de aplicações enormes. Essas aplicações também estão interligados a dados diversos e temos de tentar desmistificar esta situação, porque para os utilizadores são muitas identidades, muitos dispositivos, aplicações, e o grande desafio é tentar unificar tudo para ser mais simples para o utilizador. Para perceber um pouco o que é que são os serviços cloud de Microsoft, portanto, Microsoft Account e Microsoft Azure Active Directory, portanto, são as duas identidades de ligação que os utilizadores estão habituados com os serviços como o Outlook.com ou o antigo Hotmail e agora os novos serviços. Portanto, para os utilizadores têm estas duas credenciais. E a nível de modelos de identidades que existe neste momento na Microsoft, portanto, é entidade só em cloud, sincronizada ou federada. Cloud Identity será soluções que sejam totalmente baseadas em cloud, que não tenha Active Directory interna. Sincronizada é ter os utilizadores sincronizados com a cloud e também a parte federada, que é continuar a autenticação dentro de casa com a nossa Active Directory. A nível de escala, portanto, são mais de 100 data centers mundiais, já 27 regiões, 22 online e cada vez a crescer mais. Os que estão a ver-te são os que já foram anunciados, que ainda não estão totalmente operacionais, mas há outros em desenvolvimento. Então, estendendo um pouco o que é a parte da rede e a parte de gestão de identidades e a sua gestão. Cloud híbrida, portanto, temos os nossos data centers, temos a internet e temos a parte da Azure, toda a parte de infraestruturas. E a questão de identidade. O melhor dos dois mundos é termos os dois serviços migrados para cloud da Microsoft por questões de disponibilidade. Podemos ter só a parte de gestão de identidade em Azure, mas se temos as dependências da nossa Active Directory dentro da nossa infraestrutura, se a nossa infraestrutura para, portanto, não temos disaster recovery do base de tudo. Hybrid Cloud. Porquê uma rede híbrida? 27 regiões, portanto, podemos escolher onde é que queremos as nossas máquinas virtuais para estender a nossa Active Directory. E a nível de tempo, disponibilidade, melhoria, teste, desenvolvimento, portanto, temos essa alta disponibilidade. O que é que nos ajuda? Business Continuity, escala global, e quase sem manutenção, porque não nos preocupamos com a parte toda de hardware da gestão das máquinas. Podemos ter replicado nos vários data centers da Microsoft e por aí termos toda a redundância, que se calhar dentro de casa os custos eram muito mais elevados por uma simples Active Directory. A nível de redes, podemos interligar toda a nossa Active Directory, podemos migrar também outras aplicações e interligar com outros serviços. Office 365, outras identidades externas e outras aplicações. Basicamente, para estendermos a base, portanto, será uma rede diretamente em Azure, é totalmente isolada sobre outras redes de outros clientes, tem a parte toda de subnets e podem ter o vosso DNS todo lá fora. Para estendermos isto, nada mais simples do que fazer uma VPN para a vossa rede interna. Temos toda a interligação como sendo um local da vossa rede, uma outra rede, e aí terem as máquinas em ambos os lados. Mesmo que alguns de vós não pensem para já migrar alguns workloads críticos para a cloud, pelo menos a parte da Active Directory, que é a base e que são máquinas que estão replicadas e que se vocês têm, por exemplo, duas, três máquinas dentro de casa, estar uma lá fora, pelo menos já têm o disaster recovery criado. Com isto, também é possível escalar outras aplicações e automatizar tudo com a parte de System Center. Basicamente, com isto conseguem gerir tanto a vossa rede interna como toda a parte do Azure. Portanto, é mais uma rede à parte. A nível de gestão de identidades, qual é que é o objetivo? Unificar o ambiente, habilitar os utilizadores para as diversas aplicações e proteger os dados. Estes são sempre os objetivos de uma organização. Com isto, quais é que são os grandes desafios para o lado do IT? Como é que vamos integrar com os investimentos do IT? Como é que eu ligo a minha rede interna e as aplicações de cloud? E como é que eu garanto business continuity? Então a solução está por unificar tudo. Portanto, ter gestão, acesso, proteção unificada. Portanto, toda a parte de utilizadores, devices, aplicações e dados estarem todos geridos por uma única identidade. Com isso, já vamos conseguir habilitar todos os utilizadores, manter a mesma identidade do utilizador, proteger os dados, portanto, o utilizador ter um login único, estamos a proteger os dados do que o utilizador estar a utilizar ligações externas e logins externos à organização e, por fim, unificar todo o ambiente. Com isto, os utilizadores tornam-se mais produtivos ter um único login. Está interligado com a Active Directory, interligado com toda a Active Directory local, ficheiros, aplicações internas, web apps internas. E com isto também dá para interligar a outros serviços. Portanto, para o lado do utilizador ter um login único, tanto para fazer login ao PC, como para fazer ao file server ou fazer a serviços externos, para ele é muito mais simples. E para quem está do lado do IT, também é mais simples a gestão, bem como um utilizador sai da organização, desabilita um único utilizador e sabe que ele externamente às outras aplicações já não vai ter acesso a elas. Entidade pública como ponto de controle. Basicamente, interligação com serviços Dynamics CRM, Office 365, Intune, outras aplicações não Microsoft, baseadas em cloud também. Temos a Active Directory, portanto o vosso servidor em si, e outros diretórios. Portanto, neste momento já é possível interligar com outros diretórios que não só Active Directory. Depois temos toda a parte de PCs e devices que o utilizador utiliza no dia-a-dia. Com isto, temos a conjugação da Azure Active Directory, que recebe todas estas interligações e que já dá de maneira segura a interligação dos utilizadores. Neste momento, por exemplo, já é possível criar políticas que só máquinas que estejam registadas em Azure Active Directory é que acedam a certo tipo de dados. Windows 10, por exemplo, já tem essa funcionalidade. Vocês podem colocar políticas que só acedem a certos serviços se a máquina estiver junta ao Azure Active Directory. Máquinas, por exemplo, de casa, não sejam máquinas do domínio, que a pessoa pode querer aceder a serviços internos da empresa ou Office 365, por exemplo, só máquinas que estejam join à Azure Active Directory é que é permitido aceder aos dados. A nível de utilizadores, temos aqui os vários cenários. Cloud, sincronizados ou federados. A nível de Cloud Identity, portanto, são credenciais só a nível de Cloud, tanto em Azure como Office 365. Portanto, não há infraestrutura local interligada. Sincronização de identidades. Portanto, conseguimos fazer todo o sincronismo de utilizadores com Azure Active Directory, que é a base de todos os outros serviços Microsoft. E, por fim, a parte de federação de identidades. O login dos utilizadores passa a ser dentro da vossa casa. Portanto, o controle de acessos é autenticado perante servidores de federação que vão autenticar perante os vossos domain controllers. Mas cada caso tem de ser analisado, depende da vossa segurança que queiram. Há várias questões, por exemplo, há cerca de 2 anos atrás, o sincronismo de identidade com a parte de sincronismo de password não existia, só existia para a parte das universidades, para a parte de empresas não existia. Então, muitas organizações implementaram a parte da federação de identidades. Mas é de salientar aqui uma questão. Qualquer um destes cenários pode ser mudado a qualquer momento. Portanto, uma decisão que seja tomada hoje não quer dizer que daqui a 2-3 meses mudemos para outro tipo de identidade. Portanto, tudo isto é possível mudar, tanto de um cenário para outro. Portanto, podemos estar em Cloud Identity e queremos sincronizar os objetos da Active Directory. Há maneiras de fazer soft match com o utilizador. Portanto, o utilizador que já lá está fora é feito o sincronismo com o utilizador que esteja na Active Directory. E da parte federada, também mudar para DIRSync com password sync ou vice-versa. O cenário mais complexo. Existe federação de identidade com backup de password com o DIRSync. Toda essa parte é possível ter. E depois, por último, federação de identidades com terceiros, business to business. Isto é uma novidade ainda há poucos meses, portanto, é possível federar com outras identidades a parte Azure, inclusivamente ter parceiros ou tipo de clientes de federar a própria AD e a autenticação com outras identidades. Basicamente, temos aqui toda a árvore de decisão, se temos AD local ou não. Se não tivermos AD local, temos a parte Cloud Identity e todos os serviços que estão interligados. Se temos AD local, portanto, é logo considerado uma identidade híbrida e temos toda a parte da ligação com o Office 365, Azure AD, a parte de sincronização, o Azure AD Connect, que agora já permite interligar com diversos sistemas, várias florestas, vários domínios e, inclusivamente, outros sistemas LDAP. Portanto, é possível sincronizar já objetos de outros sistemas LDAP. A nível de interligação com aplicações externas, business to business, para terem uma ideia, já é possível interligar com estas todas. Podemos ter a identidade de casa da nossa Active Directory. O utilizador tem as suas credenciais e o utilizador pode ter toda a parte single sign-on fazendo a gestão do seu utilizador e da sua password interligado com todas estas identidades. Portanto, a empresa fica por aí mais segura e o próprio utilizador só tem de se preocupar com uma única identidade e umas únicas credenciais. Para estendermos isto tudo, temos aqui vários cenários. Portanto, para desenhar toda a identidade, temos toda a parte de serviços aplicacionais, a parte de rede, poder integrar com a Active Directory, estender toda a parte dos serviços, interligar com o Office 365, OneDrive, Yammer, CRM e Intune, isto tudo baseado na parte da Azure Active Directory. A nível de opção de integração para as organizações, podemos ter toda a infraestrutura baseada em Azure e cá em baixo termos só a source da Active Directory. Termos as várias aplicações lá fora, Active Directory também lá fora, e toda a parte de sincronismo. Comparação dos dois cenários, sincronização do utilizador e password, é só necessário o Azure AD Connect. Se tivermos a parte de federação de identidades, já temos de ter a parte do Web Proxy, ADFS, Domain Controller e a sincronização da AD em si. Portanto, como eu já tinha explicado há pouco, qualquer um destes cenários pode ser revertível a qualquer momento. Podemos avançar numa primeira fase só para sincronização de password e uns meses depois passar para a parte de federação. É preparada toda a infraestrutura. A parte da migração para a federação basicamente é um comando de PowerShell que faz essa conversão, tendo já a infraestrutura toda testada. Para passar da federação para a sincronização de password, também é um comando para reverter isso, mas aí demora mais porque está a converter os utilizadores para standard. Mas aí já temos de ter garantido toda a sincronização de passwords. Soluções antigas que tivessem, por exemplo, a utilizar versões mais antigas de sincronização diretória para converter de federação para a parte de sincronização de password, tem de ser garantido que a sincronização já está efetuada para o utilizador não quebrar a sua ligação. Então, estender toda a parte de diretório. Temos aqui este cenário. Portanto, ligação de VPN ou com ExpressRoute e um cenário híbrido que estende diretamente toda a Active Directory, tem toda a parte de suportar todas as soluções que têm também a NTLM e Kerberos, portanto, toda a parte de máquinas que o utilizador já utiliza com este tipo de autenticações, e adicionar outros providers e outras aplicações que podem ser adicionadas a qualquer momento. Colocar os componentes, como por exemplo, interligação com o Office 365. Temos toda a parte da rede interna. Isto é um cenário interno, com só a parte de sincronização de diretório em Azure. Então temos a nossa autenticação internamente e temos a sincronização só em Azure. E depois temos toda a componente lá fora. Se queremos estender para o cenário mais complexo, neste momento já é possível criar uma solução com duas VPNs redundantes. Temos toda a parte Web Application Proxy Servers, a parte dos ADFS para a autenticação, os Domain Controllers em Azure, AD Connect para a sincronização, e aqui temos o cenário em que conseguimos estender a nossa Active Directory e estar em Azure totalmente redundante. Claro que em cenários que possam necessitar de mais alta disponibilidade, podem distribuir isto por vários data centers, portanto, pelo mundo, e podem ter ainda soluções de GeoDNS para acessos mais rápidos em organizações que tenham pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Portanto, é possível termos isto tudo. Claro que esta solução em cada data center teria de ser replicada, excepto a parte da AD Connect Tool. A AD Connect Tool só pode existir uma ativa na rede, mas pode existir um servidor em standby. Não é a única ferramenta que não existe alta disponibilidade diretamente. Por questões de conflitos, porque estamos a falar de sincronização de diretórios, que ocorre por defeito 3 em 3 horas, então aí convém ser uma única máquina. A qualquer momento, esta falhando, tem uma segunda máquina em standby, é ativada a sincronização e está atualmente em cima. Então, toda a parte de sincronização federação, recapitulando, temos a parte de Cloud Identity em si, a parte de sincronização, em que temos Active Directory, o Active Directory, Directory Sync e a parte de Azure Active Directory, e por fim, o cenário federado com a parte de federação. Aqui, vamos focar aqui nesta. Vou aqui vos dar uma demonstração como é que um cenário destes consegue estar montado. Ok, eu tenho aqui uma Active Directory, neste momento tem meia dúzia de utilizadores. Tenho aqui uma segunda máquina que tem a parte da AD Connect, portanto, que anteriormente chamava-se DIRSync. A nível de Azure, o que é que está criado? Isto está tudo baseado em Azure, portanto, não há ligação entre a rede local, mas, portanto, era só estender uma VPN para a rede local e estar interligado com o vosso domain controller. Tenho uma conta de armazenamento, tenho um serviço de nuvem para as máquinas, tenho uma rede virtual, tenho duas máquinas e tenho um diretório de Azure. O setup já foi todo efetuado, mas eu posso explicar que são meia dúzia de passos para conseguir chegar lá. Lógico que temos toda a parte de requisitos. E olhando aqui para o nosso diretório a nível online, eu tenho aqui já vários utilizadores que estão todos em Azure diretamente e tenho aqui um único que está em Active Directory local. Se criarmos os utilizadores por aqui, portanto, podemos criá-los diretamente aqui e vão ficar todos em Azure. Eu posso criar aqui um utilizador. Dou-lhe o nome, a password e ele é criado diretamente em Azure, que é como está aqui nestes todos abaixo. Mas o que é pretendido para estendermos a Active Directory é integrarmos com os atuais. Portanto, podemos ter um modelo misto, que é termos credenciais só lá fora e credenciais sincronizadas internamente. Do lado da Active Directory, eu tenho aqui duas OUs, tenho aqui uma chamada local e outra public. E eu tenho aqui um script que vai criar três utilizadores com o domínio local com que vocês conhecem. Tenho aqui três utilizadores. Que basicamente, estes utilizadores, a account tem o domínio local. Só que isto para o utilizador fazer login lá fora, não consegue. O que é que acontece a este utilizador fazendo o sincronismo lá fora? Eu vou forçar aqui um sincronismo. Aqui temos a parte do FIM, que tem toda a parte da sincronização e dá toda a parte dos dados, o que é que foi efetuado. Temos aqui as projeções. E temos aqui três utilizadores adicionados. Se olharmos aqui para os utilizadores, conseguimos ver aqui o utilizador dele em si. O que é que vai acontecer do lado da Active Directory da Azure? Os utilizadores vão aparecer aqui, mas vão aparecer com o nome do tenant da Azure que está criado. Não com a identidade que o utilizador está habituado. Não é isso que é pretendido. Do lado da Active Directory, o que é necessário garantir, primeiro o domínio, tentar o vosso domínio público, tentar validado na Azure. O que é necessário efetuar é adicionar como login adicional a nível do PN para poder ter também essas credenciais. Eu criei aqui um domínio público e adicionei aqui a Active Directory que pode ser utilizado para o utilizador como login. Se eu vier aos utilizadores que criei, portanto, tenho aqui os diversos UPNs. Se eu criar utilizadores já preparados para domínio público, a diferença para estes utilizadores, Portanto, estes aqui são Bs. Mas a nível da account, já tenho o domínio público. Eu, quando forçar agora o sincronismo, por defeito, o sincronismo é de 3 em 3 horas. Eu aconselho colocar de hora a hora, porque sabemos que se fizermos uma alteração agora, daqui a uma hora a alteração já está efetuada lá fora. Mas o tempo mínimo suportado são 15 minutos. A nível destas alterações, o porquê os 15 minutos? Por questões de replicação dentro da própria Microsoft, o estarmos a colocar tempos abaixo pode gerar algum conflito, mas isto tem a ver só com a parte do utilizador e de alterações do utilizador. A parte de passwords, no máximo ao fim de 2 minutos são sincronizadas. Portanto, pode ser imediato, mas é um máximo até 2 minutos. Se viermos agora aqui aos utilizadores, já cá temos os Bs e já está com o domínio público. Com este utilizador, como está sincronizado na Active Directory local, há certos dados que não são possíveis alterar. Dos poucos que dão para alterar diretamente tem a ver com número de telefone, por questão de Mobile Device Management. Portanto, nome, sobrenome, etc. Isto é tudo dado em local, portanto, a vossa autoridade é a Active Directory. Tudo o que é alterado tem de ser na Active Directory. Não é possível alterar estes dados. Endereço de mail alternativo tem a ver com que privilégios é que tem na subscrição da Azure. E o endereço alternativo é por questões de segurança, se a pessoa quiser entrar, se ter esquecido as credenciais. Aqui podemos permitir ou bloquear diretamente. Mas fizemos o disable da conta na AD e sincronizarmos, portanto, ele passa aqui a estar bloqueado. Portanto, a AD é que controla tudo. Temos isto de hora a hora, sabemos que daqui a uma hora as alterações que fizemos aparecem diretamente no Azure. E aqui os campos diretos que se vê no Azure. Ao termos o diretório já sincronizado, aqui temos a componente dos dispositivos. O utilizador, se tiver dispositivos ligados, Windows 10 ou outros dispositivos, aparecem aqui. Temos módulos, prová-los ou não, dependendo da política. E aqui também conseguimos ter a parte da atividade, se aceitarmos esta parte. Portanto, vê-se todos os IPs onde o utilizador se ligou, de onde é que se ligou, etc. Consegue-se ver toda a interligação dele. A vantagem de ter isto sincronizado com a parte da Azure Active Directory é que com este utilizador já podemos dar privilégios a recursos, não utilizando só credenciais típicas da Azure, estamos a utilizar a nossa Active Directory. Por questões de segurança, deve haver pelo menos um único utilizador em Azure Active Directory, porque se falhar toda a parte de sincronismo e se uma pessoa precisar mesmo de aceder lá, convém lá existir pelo menos um utilizador que não esteja sincronizado, com a password colocada num cofre, etc. Portanto, não é para utilizar esse utilizador, é para estar fechado a 7 chaves. E com isto, este diretório está integrado, neste caso, com o Office 365. Eu automaticamente tenho aqui os utilizadores que criei. Conseguem ver aqueles AAs que estão sincronizados com o outro sign-in. E tenho aqui mais abaixo os Bs. Aqui neste caso, posso-lhe atribuir logo licença e este utilizador já está automaticamente licenciado. Não tenho licenças atribuídas, já estão todas atribuídas. Já está a retirar daqui algumas. Já consigo vir aqui este utilizador. Assinar a licença. Isto foi um utilizador que foi criado há 5 minutos e já tem todos os serviços lá fora. Através do novo portal, eu tendo estes utilizadores, já posso assinar permissões àqueles recursos da Active Directory. Portanto, já não estamos presos em toda a infraestrutura local. Eu venho aqui aos recursos, eu venho a uma máquina específica, aquele utilizador que acabou de ser criado vai gerir a máquina de sincronismo. Aqui temos as propriedades de toda a parte de redes. E aqui já consigo ver os utilizadores que estão adicionados. Nos dizer se é proprietário contribuinte ou não. E aqui tenho os utilizadores. Eu, com estes passos, acabei de sincronizar um utilizador e acabei de dar permissões a esta máquina. O utilizador já tem acesso ao portal da Azure, é um mero utilizador da AD, só gera aquela máquina da Azure, consegue ver as propriedades, não quer dizer que ele tenha privilégio naquela máquina, porque é um utilizador simples da AD. Mas, se é uma aplicação que... olhando para estas permissões que fizemos para o utilizador, que é um simples utilizador, que só a única coisa que ele tem que fazer é monitorizar a máquina e mandar a máquina abaixo ou mandar a máquina acima, ele já pode, porque demos estes privilégios. Não é necessário termos um administrador global em Azure, com credenciais lá fora. No caso desta pessoa sair da organização, sabemos que basta desabilitá-lo na Active Directory. Se o desabilitar, ele deixa de estar sincronizado. Se eu o apagar e forçar um sincronismo, cá tenho o undelete. É o utilizador que foi apagado. Se eu vier ao portal da Azure, ele já cá não está. E agora, se vier aos recursos da máquina, ele ainda aqui está atribuído, mas já não tem privilégios. Do lado do Office 365, o que é que aconteceu a este utilizador? aqui já não está cá e está em delita de usage. Isto foi todos os testes que fiz para garantir que estava tudo ok. Portanto, aqui temos os utilizadores que foram pagados. Os objetos são recuperados até 30 dias, portanto, se alguém se enganar a pagar na AD, se a AD tiver toda a parte de restore da AD, é possível restaurarmos o utilizador. Ao fazermos um sincronismo, automaticamente ele é reposto mesmo, porque ele faz toda a parte de softmatch. Este é um cenário simples, em que sincronizam a vossa Active Directory diretamente para o Azure. A nível de configurações, há configurações avançadas que é possível fazer. Portanto, aqui temos toda a parte de ver a configuração. Portanto, eu tenho o diretório local, qual é que é a conta que está sincronizado, qual é que é o source. Portanto, é possível alterar este source. O user principal name, em qual é que faz match do lado do Azure. Dá para filtrar objetos por grupos, portanto, vocês podem definir grupos que sejam sincronizados ou não. Filtro da parte de aplicações e temos aqui Password Synchronization Enabled. A parte Password Writeback é necessário Azure Active Directory Premium. O próprio utilizador já consegue fazer resets de password lá fora e a password é reescrita para a Active Directory. Portanto, com base com a Active Directory normal não é possível, da Azure, tem de ser a Premium para ter essa possibilidade, que está englobada também no, na componente da Enterprise Mobility Suite, que aí tem outros cenários, toda a parte de devices e a parte de Intune, que já expande toda a segurança da rede. O tanto assim obriga a pessoa a vir sempre à Active Directory ao seu PC a alterar a password. Portanto, a pessoa de fora, por um lado, a pessoa não tem essa autonomia, mas por outro lado também tem, a organização tem a segurança que a pessoa tem de vir à rede interna, ou por VPN ou não, a alterar a sua password. Mas pode dar mais dor de cabeça estar assim do que estar com a Azure Active Directory Premium, porque se calhar as chamadas telefónicas do utilizador se esquecer da password ou fazer reset sai mais caro do que a própria subscrição. Esta nova tool, portanto, automaticamente, portanto, temos aqui, e aqui temos o que é que as regras, o que é que faz dentro da nossa AD com a parte da Azure. Antigamente, é por isso que eu tenho aqui o FIM aberto, era tudo desenhado por aqui. Se uma pessoa sem querer se enganasse aqui em alguma propriedade, podia parar isto, e então a Microsoft decidiu, nesta parte dos rules editors, alterar toda esta componente. Portanto, o que é que corresponde aqui? O utilizador, automaticamente editar. Portanto, o sistema interligado ao utilizador é uma pessoa, ao provisionamento. Aqui a parte da precedência. Toda a parte de regras, aqui nesta regra de sincronização, estão muito mais simplificadas do que na parte do FIM. Quem conhece o FIM, olhando aqui para essas regras em si, portanto, torna-se muito mais complexo olhar para estas regras todas estão aqui definidas. E do outro lado são mais lógicas para o dia a dia. Claro que é aconselhado não alterar estas, mas poder adicionar outras. Aqui, tanto de inbound como de outbound. Aqui, a parte de customização. Para verem aqui todas as opções. Portanto, estou interligado aqui, ele diz que já está adicionado, mas aqui se tivesse outras florestas, conseguia ter aqui essas opções. Com esta ferramenta é possível interligarem várias florestas, várias Active Directories, terem uma única. Com o DIRSync antigo, tinha-se de ter só numa Active Directory. Para ter outras Active Directories tinha de ser o FIM, que saía muito caro. Não era suportado com a Azure ter vários servidores sincronizados de vários diretórios para um único tenant e com esta ferramenta veio resolver essa lacuna de organizações que tinham mais do que alguma Active Directory. Alguma dúvida? Querem ver mais alguma questão nesta parte de sincronismo? Não? Ninguém tem nenhuma questão? Ok. Depois vão receber os slides. Tem aqui duas academias, sincronização com Office 365 e identidades da parte de gestão, que foca precisamente estes temas. Aqui tentem também testar o Windows Server 2016, um free trial da Azure, System Center 2016, portanto depois têm aqui também os links. E obrigado.